Você é um cara bem premiado, o que é raro como escritor, né? Porque afinal de contas você vê que no Brasil eles valorizam muito mais os desenhistas. E o que você acha que um escritor novo, um garoto que quer começar e chegar um dia a ser como você, deveria fazer para isso? Qual é a ideia que o Mir jovem tinha, que realizou e que hoje em dia dividiria com outras pessoas?
Cara, eu acho que o prêmio é uma consequência do seu trabalho, né? Então, tudo aquilo que você faz, ele vai culminar ou não em uma indicação, em um prêmio. Então, eu acho assim, os autores, os quadrinistas, né, os escritores, os desenhistas, os roteiristas, não devem fazer nada pensando em fazer em ganhar um prêmio, né? Devem fazer um trabalho que, primeiro, agrade a ele e que agrade o público, né? Porque quando você faz uma coisa, você não faz para você, você faz para o outro, né? Você faz... ele se torna, claro, ele é seu, mas você faz para o outro ler, né? Porque senão não tem sentido, né? Então você tem que agradar o seu público. E aí, se esse trabalho for merecedor, pode ter certeza que no mínimo ele vai ter uma indicação, ele vai concorrer, ele vai ganhar prêmios e por aí vai, né? Então eu acho que a dica aí é você dar o seu melhor para você fazer um trabalho de excelência onde você possa tá mostrando para o leitor, né, que aquele trabalho é bom e merece estar entre os melhores aí publicados, né? Eu acho que isso é o principal, né?
Você começou a publicar sobre orixás em 2009, né? Até antes do Canuto ter feito aquele material com o Jack Kirby, que ele tá ficando famoso, que levou ele até para Fátima Bernardes. Agora uma pergunta, como foi que surgiu a sua ideia? Porque até então ninguém estava fazendo algo ligado a orixás. Você foi um desbravador. Quer dizer, tinha até materiais, mas nenhum deles crescia, nenhum deles saía muito daquele nicho, mas você conseguiu levar o material a ponto de ganhar um prêmio com ele, na verdade. Como é que foi o processo? Como foi a ideia, de onde veio a ideia, como você achou que seria, quando você achou que seria viável produzir algum material de matriz africana? E a última pergunta com relação a isso, você é da religião, você está homenageando alguém, ou você é uma pessoa que gosta desse material e que acha que, como muita gente, eu inclusive, deveria ser mais divulgado no Brasil?
Cara, eu cresci lendo super-heróis, né? Então a coisa mais natural que podia haver era eu começar a escrever sobre super-heróis. Aí lá em 1997 eu criei um grupo que se chamava Defensores da Pátria, né? Eu fiz junto com o Diógenes Neves, né? O Diógenes Neves hoje ele tá trabalhando para Marvel Comics, DC Comics, ele fez Liga da Justiça, fez Deathstroke, entre outros, Esquadrão Suicida, entre outros trabalhos aí. E a gente criou esse grupo, né? E esse grupo, o que que era? Eram personagens, cada personagem, ele era de um estado brasileiro, né? Na verdade eram oito, então eram oito estados representados, com todas as regiões representadas. E nesse grupo, né? Então eu tinha lá o de São Paulo, que era o Chuvisco, que ele tinha poder sobre a água. Tinha um cara super forte, que era de Pernambuco, né? Que era o Marasmo. Tinha um índio, que era o Aruanã. O Aruanã, ele tinha poder de se transformar em vários animais, entre outros aí. E da Bahia, eu quis colocar um orixá. E aí foi onde eu peguei e coloquei o Ogum. Defensores da Pátria só teve uma edição publicada, que foi, na verdade, a minha primeira edição, que foi em 2007, em janeiro de 2007. Eu lembro até hoje que eu fiz o lançamento no Ângelo Agostini naquele ano, aqui em São Paulo. E assim, foi um sucesso o quadrinho. Dos 1.000 exemplares que eu fiz, ele esgotou, né? Só que eu não tive uma continuação disso daí. Então acabou ficando parado, né? Só que eu escrevi um arco de histórias de acordo com o primeiro capítulo, e eu acabei escrevendo mais histórias, né? E aí eu falei, cara, eu quero focar o próximo arco, focar justamente em orixás, né? Então eu fui pesquisar, e aí eu fui em bancas, porque assim, o material que a gente tinha naquela época de pesquisa era muito pouco, entendeu? Então eu achei numa banca uma revista que se chamava Orixás, que era da editora Minuano, é uma editora aqui de São Paulo, né? Quando eu li a lenda, eu me apaixonei pela lenda, né? Pela mitologia dos orixás em si, né? E aí, cara, eu peguei e falei, ah, não, eu quero isso aqui da quadrinho, meu. Aí foi onde eu peguei uma lenda que tava nessa revista, eu adaptei ela pra quadrinhos, né, fiz um roteiro, chamei o Caio Majada, chamei o Omar Vignoli, que o Omar, eu já tinha trabalhado com ele no Mistério da Mula Sem Cabeça, e o Caio tava lançando nessa época o Consequências, né, que é um quadrinho independente dele. E aí, cara, eu mandei pro editor dessa revista Orixás, né. O cara adorou. Aí nós publicamos a primeira história, que foi A Separação do Sol e da Terra, depois O Dia do Silêncio, e depois... Não, depois Como as Ondas do Mar Foram Criadas pelo Iemanjá, e depois O Dia do Silêncio, que é uma história como Ogum se tornou orixá. Essas três histórias, elas foram compiladas depois em O Dia do Silêncio, que eu lancei em 2015, que é como se fosse o segundo volume da Orixás. Bom, aí iniciou o PROAC, que eu já tinha ganho no ano anterior, em 2009, né? Com o Mistério da Mula Sem Cabeça, que fiz com o Laudo e o Omar. E aí eu inscrevi Orixás, né? O nome inicial, o nome original era Eram os Deuses Orixás, né? Uma relaçãozinha com aquele filme Eram os Deuses, né? Astronautas, né? E aí a gente ganhou, né? A gente acabou entrando. Na verdade, a gente ficou como primeiro suplente. Eu fiquei com dois trabalhos de suplência, né? Então eu fiquei com um trabalho de suplência, o primeiro e o segundo. O primeiro, alguém lá não conseguiu entregar a documentação, a gente entrou. E aí, cara, a gente fez uma reunião para ver como que a gente ia fazer esse trabalho, né? Que eu não tinha, a gente não tinha nada programado, assim, eram adaptações e tudo mais. Foi aí que, assim, como eu tava lendo muito por causa das adaptações que eu já tava fazendo, eu lembro que eu tinha visto muitas lendas que falavam do mito da criação, né, na visão ali das lendas da mitologia africana. Aí, eu falei, meu, e se a gente pegar e contar só as coisas da criação? Então começar com a criação do universo, a criação dos orixás, a criação do céu, né, do Orun e do Aie, né, que é o céu e a terra, e a criação do ser humano, e a gente fecha com a separação do céu e da terra, que foi uma segunda versão que eu fiz, que saiu naquela revista que eu citei. Aí a gente fez, publicamos, né? O álbum pegou o PNBE, né? O Programa Nacional da Biblioteca na Escola, em 2012. E foi aí que surgiu, cara. Eu fiquei 4 anos, foi que ele foi lançado em 2011, eu ganhei o PROAC em 2010 e foi lançado em 2011. E aí eu peguei as três histórias que não eram conhecidas do público da Orixás, do Orun Aie, e publiquei como Dia do Silêncio e lancei no FIC em 2013, 2015. Né? E aí o material inédito mesmo, né, veio em 2017 com Orixás em Guerra, depois em 2018 com Orixás em Nascimento. É isso, né? Então foi assim que começou. Essa nova edição da Orixás é o quinto da série, né? E ele tá lá no Catarse agora, tá lá como no www.catarse.me/orixás_iku, né? Iku é com K. Tem várias recompensas, a pessoa ela pode tanto pegar a edição nova, como também pode fazer vários combos, né? Com edição 1 e 4, 1 e 5, 2 e 5, 3 e 5, 4 e 5, ou 1, 2 e 5, e por aí vai. Pode até pegar todas, né? Então são várias recompensas aí que estão lá disponíveis, para que, dependendo do quanto você já conhece da série, né, você pegar a sua, né? Então, se você não conhece nada, você pode começar pelo início, né, pegando a 1 e a atual, ou você pode pegar qualquer uma ou todas. Se você não conheço nada, quero pegar todas, né? E se você já tem as edições, só pegar as que não tem ainda. Estão todas lá, né? Então, e todas vão ser encaminhadas agora entre dezembro e janeiro para os apoiadores, né? O lançamento é agora em dezembro, na CCXP, em São Paulo. E depois a gente vai fazer alguns lançamentos aí também aqui por São Paulo e quem sabe também fora, né? Uma coisa que a gente está estudando ainda. É uma edição diferente das outras, né? Ela se aproxima um pouco mais lá da primeira, que é do Orun Aie. Porque a do Orun Aie, ela conta na visão da mitologia africana como foi o mito da criação, né? Então, eu peguei lendas, várias lendas que falavam que tinham a ver com a criação, e juntei todas numa trama. Não teve licença poética, mas não muita, né, na primeira edição. Só que ela era uma história só, com início, meio e fim. Tanto o Dia do Silêncio, quanto o Em Guerra, quanto o Renascimento, já são adaptações mais viscerais das lendas, né? Então, eu não teve muita licença poética ali, porque a história basicamente foi só uma transposição para o quadrinho. Já Orixás e Iku, não. Essa Orixás, ela tem uma história só, é uma trama só, com início, meio e fim, assim como o Feidorun Aie. Eu também peguei várias lendas onde tinha a morte, que é o Iku, né, em Yorubá, né, morte é Iku em Yorubá. Então, peguei várias lendas que citavam Iku, né, que citavam a morte, que tinham morte ou como protagonista que aparecia na história, ou como antagonista, né, e fiz uma trama baseado justamente nessas histórias. Tem muito mais licença poética, né, apesar de eu estar respeitando as lendas que estão ali, mas eu coloquei a história que foi o cenário para essa história, ele é muito mais amplo, ele foge um pouco das lendas, né, então Iku, ele tem uma família, né, e acontece uma desgraça lá com essa família, e aí ele vai em busca de vingança, e nesse caminho aí de vingança, ele atropela todo mundo, desde humanos até orixás, para tentar descobrir o que aconteceu com a família dele, né. E aí é a trama, né, então eles tentam impedir Iku de fazer, né, de destruir a humanidade, porque na verdade é isso que vai acontecer se ninguém fizer nada. É uma história que ela está contando aí com 5 desenhistas, né, o que eu fiz? O Alex Rodrigues, né, que é o cara que vai fazer os prólogos, e cada parte, são 3 partes, na verdade epílogo, né, são 3 epílogos e um prólogo. Então o Alex Rodrigues vai fazer os epílogos, que vem antes de cada capítulo, aí os capítulos vão fazer o Jefferson Costa, o Marcel Bartolo e o Will, né. E o prólogo, que é o final, quem vai fazer é o Caio Majado. E aí também vai ter o Estefano, que além da cor, né, das cores aí das partes do Alex Rodrigues, ele vai fazer a capa. E também o Omar Vignoli, que vai estar fazendo também as cores da história do Jefferson, né, e do Caio Majado. Então é a maior equipe que eu trabalhei até hoje. É uma história que tem que ter bastante o dedo do editor, porque são pessoas diferentes fazendo a mesma história, com os mesmos personagens, então tem que tomar um cuidado muito grande para não sair nada diferente, né? Então eu tive cuidado de fazer um concept antes, né? Uns model sheets antes. O Al Stefano foi que criou todos os model sheets, e aí eu passei para todos os desenhistas para que eles pudessem seguir aqueles modelos, né, para que não houvesse uma diferença aí entre os desenhos, né, que a gente não podia ter de jeito nenhum, né. Mas assim, foi muito legal essa edição, está sendo muito, muito interessante, porque é uma história que eu gostei muito de escrever, sabe? Então ver ela no papel e com essas pessoas que eu admiro tanto, então, aí, cara, é só alegria, né. E respondendo a sua outra pergunta, não tenho, não sou da religião nem de Umbanda nem do Candomblé, eu sou um estudioso e um apreciador aí dessa cultura, né?
Miro, e quais são as suas influências? Afinal de contas, todo escritor e roteirista é um leitor.
Eu tenho muitas influências, né? Eu comecei a ler Maurício de Souza, né? Disney eu nunca fui muito chegado, mas Maurício de Souza eu lia muito. Eu lembro que meu primeiro quadrinho de super-heróis foi um Superman número 1 da Editora Abril. O primeiro roteirista, né, que me deu, assim, me deu vontade de realmente escrever alguma coisa foi o Marv Wolfman, né, com Titãs e também com Crise nas Infinitas Terras. Eu acho que foi uma baita de uma influência, né, para mim. Então o Marv Wolfman acho que foi o primeiro. Mas tem um Alan Moore que eu adoro, um Grant Morrison. Mais atual aí a gente tem o Robert Kirkman, o Jason Aaron, né, são roteiristas que realmente influenciam de alguma forma o meu trabalho, né. Tem obras para mim que são seminais, né, vamos falar aqui, que já falei, Crise nas Infinitas Terras, que é uma primeira das grandes sagas, né, apesar que você tem aí Guerras Secretas pela Marvel, que foi ali no início da década de 80, mas com a magnitude que foi Crise nas Infinitas Terras e o que trouxe para o quadrinho, eu acho que não existe, né? Foi realmente o marco, né? Mas a gente tem também, vamos falar aí do Alan Moore, o Watchmen, que para mim foi uma das melhores obras que já existiram, né? O Cavaleiro das Trevas, do Miller. Mais atual, a gente tem o próprio The Walking Dead, onde o Kirkman ele provou que dá para fazer história de zumbi sendo original e sendo bom, né? E Scalpo, eu vou citar aqui do Jason Aaron, que cara, que obra que é essa, né? É muito boa. Eu gosto muito do Aaron e é um roteirista que eu procuro acompanhar, né? Acompanhei ele no Thor. Estou acompanhando ele agora também aí no novo trabalho dele. E assim, são escritores que realmente eu gosto de seguir, né? Devo ter esquecido outros aqui, mas assim, acho que esses são os principais, né?
E já que estamos falando de influências, o quanto o desenhista que está trabalhando com você influencia no trabalho final? Afinal de contas, cada um dos dois tem uma visão. Como é que é essa sua parceria? Como você faz o seu trabalho? Como é o seu roteiro? É uma pergunta técnica idiota, na verdade, mas isso faz toda a diferença, porque dependendo da porcentagem de parceria que você deixa o desenhista ter, ele pode ir para caminhos completamente diferentes do que você tinha imaginado, e às vezes a história fica até mais interessante nesse projeto. Você pode contar um pouquinho sobre isso? Como é que é a sua parceria com esses desenhistas? Você já trabalhou com o Janaro, você já trabalhou com a Rebeca Aco, você já trabalhou com o Will, com o Marvin Olli, com o Laudo Ferreira. Como é que são, o quanto é a contribuição do desenhista no trabalho final e como é a parceria de vocês?
Cara, a minha parceria com os desenhistas, ela é muito tranquila, assim, sabe? Eu sempre deixo muito aberto para sugestões de mudança, né? Então, assim, eu tenho o que eu imagino aqui, né? Então, quando eu faço o roteiro, eu imagino uma coisa, mas muitas vezes o que eu imagino, né, algumas vezes, não funciona na narrativa, né? E aí é que é onde entra o papel do desenhista. É onde o cara vai falar se realmente aquilo lá funciona ou não funciona. E muitas vezes ele vem com uma proposta melhor do que aquela que eu coloquei, né? Então, é claro que tem algumas coisas, né, que mexem com a estrutura do roteiro, aí é diferente. Mas sempre foi muito tranquilo essa questão de essa troca, né, de informações, né? Então, nada do que eu coloco ali é fechado, tudo pode ser discutido. Tem histórias para você ter uma ideia, né? A Orixá Sem Nascimento, a história que o Laudo fez, ele aumentou duas páginas, né? De 19 passou para 21, né? Porque ele colocou uma pinup, que tinha uma splash page, uma página inteira, aumentou alguns quadros ali, porque na narrativa, né? Com a Germana também, ela perguntou assim: olha, eu posso fazer a Oxum, assim, diferente, mas tipo a Deus, né, da minha HQ. Aí eu falei: cara, vai fundo, né? Então, assim, eu acho que isso é uma contribuição que só melhora a história, né? Agora, por exemplo, na Orixá Ziku, entre outras coisas, mas trabalhei com o Jefferson Costa, né? Trabalhando com o Jefferson Costa, e ele aumentou algumas páginas também. Ele conversou, falou: olha, posso mexer aqui, 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 aumentar aqui, dar uma... Então, isso, eu falei: cara, tranquilo, ele fez e ficou muito bom, né? Então, essas coisas, essa troca, né? Eu acho que isso é muito importante para a história, porque é o interesse de todo mundo é que a história fique legal, né? Não tenho aquela coisa de falar: não, o roteiro é meu, ninguém mexe, porque eu acho que isso é um egocentrismo, um egoísmo muito grande, né? A história não é só minha, né? Quadrinhos é uma arte conjunta, então eu acho que ela tem que ser feita em conjunto. A não ser que o cara faça sozinho, né? Roteiro, desenho, arte final, cor, ou tom de cinza, ou seja o que for, a não ser que ele faça sozinho. Tirando isso, é um projeto em grupo, né? Então ele tem que ser decidido também dessa forma. Cara, quanto à Valquíria, o roteiro de Valquíria, ele surgiu junto com Defensores da Pátria, praticamente. Foi ali por volta de 97, 98. Só que esse roteiro, ele ficou engavetado por mais ou menos 10 anos, né? Apesar que, assim, tiveram outros dois desenhistas, né, que desenharam também, fizeram versões aí da Valquíria, mas que a gente não chegou a dar prosseguimento ao trabalho, né? Aí depois veio, eu lancei, depois que eu lancei Tempestade da... Nossa, depois que eu lancei Defensores da Pátria, aí eu comecei a fazer a Tempestade Cerebral ainda em 2007, né? E o que que eu fiz? Eu precisava de histórias para começar a fazer, né? E eu já tinha tido contato com o Genaro, eu já não lembro mais nem qual foi o motivo, mas eu lembro que a gente já conversava pela rede, né? E aí a gente, eu peguei e falei, cara, você tem aí os combatentes, eu queria publicar eles, né? Fazendo uma revista e tal. E aí eu falei, ah, legal, vamos lá. E aí eu publiquei no número 1 da Tempestade Cerebral, só que eu não tinha nada meu na primeira, eu queria alguma coisa. Então que eu entrei com as séries. Eu falei, eu vou colocar no tirar do papel Valkyria e também Força Mística, que era uma outra personagem que eu tinha. Força Mística eu já tinha desenhos lá, eu fazia com o Márcio Luiz na época, né? Hoje o Márcio ele nem desenha mais, mas eu desenhava muito, né? E Valkyria eu precisava de alguém para desenhar, né? E aí foi quando eu fiz o convite pro Genaro, ele prontamente aceitou. Na hora que ele mandou para mim o primeiro desenho da Valkyria, eu falei, meu, é isso, né? Não tem, eu acho que é essa personagem. E aí a gente começou a fazer, né? Claro, nada mais justo, né? Nada mais justo que a gente tivesse dividido os créditos de criação, porque na verdade, apesar de eu já ter um roteiro desde 97, 98, mas a personagem como ela é hoje, ela foi criada ali naquele momento, né? Então, ali nasceu Valkyria. E aí, cara, de lá pra cá, assim, a gente tem tido muitas alegrias com ela, né? A gente começou publicando na Tempestade Cerebral, depois publicamos na revista Lord Cramos, aí veio uma primeira publicação por editora, que foi pela Draco, na Imaginários em Quadrinhos número 1. Depois veio uma edição solo também pela Draco, que foi o Valkyria Fonte da Juventude, que compilava justamente aquelas edições da Tempestade Cerebral, e mais algumas lá da Lord Cramos e da própria Imaginários, né? Eu não lembro se tá junto, né? Eu acho que é só da Lord Cramos, né? Que é uma história que o Laudo fez, que saiu na Lord Cramos, e uma história... isso mesmo. Depois vieram dois álbuns, depois veio o álbum independente, né? O Olhos de Cristal. E agora a gente tá aí com Guerra Fria aí pra sair certamente no ano que vem. Bom, e é isso.
Pode-se dizer que você é um escritor de raiz, né? Você já escreveu muita coisa de folclore, coisas com brasilidade nagô. Você adaptou vários romances do século retrasado para livro, para quadrinho. O que você diz sobre esse seu lado? Como você se sente com relação a isso? E o quanto você acha que essas suas adaptações podem influenciar novas pessoas para ler, inclusive, o seu material?
Bom, eu faço esse tipo de trabalho assim porque, na verdade, eu gosto, cara. Eu adoro mitologias, adoro folclore nacional. Eu cresci lendo folclore, né? Então, não na escola, porque na escola a gente não tem esse tipo de coisa, né? O que tem no folclore, o que tem de folclore na escola é muito pouco, né? Infelizmente. Mas eu gosto muito, sempre gostei muito de folclore, né? Então, foi muito natural eu pautar algumas coisas do meu trabalho justamente com o folclore, principalmente o nacional, né? Como eu disse anteriormente, a questão das adaptações já da mitologia africana realmente foi uma paixão também, né? Eu hoje me considero um estudioso de mitologias, né? Então, eu adoro mexer com mitologia, principalmente a brasileira e a africana, que são as duas que realmente eu mais gosto, né? Quanto à questão da influência, eu acho assim, eu acho que esse trabalho, principalmente a adaptação literária, né? Ele mostra para o jovem que aquele livro, né, ele não é uma coisa chata, né? Porque muitas vezes a gente tem uma noção, quando a gente ouve falar em Oswald de Andrade, né, em José de Alencar, né, vários outros escritores brasileiros, né, que são chatos, e não é verdade, né? Às vezes você tem até uma linguagem um pouco mais rebuscada e tudo mais, porque é diferente, né? Se você pegar livros publicados, por exemplo, na década de 80, você vê que tem uma linguagem diferente das que você tem hoje, né? Então isso é muito normal. É, e às vezes as pessoas confundem isso, né? É, e alguns livros realmente são um pouco mais difíceis de se ler. Então, eu acho que o interessante é você facilitar para o jovem essa linguagem, né, com essa linguagem dos quadrinhos, a leitura do livro, né? Acho que isso é essencial. Eu acho que esse é o melhor no trabalho, né? É você deixar o produto acessível para que as pessoas possam ler e se divertir, gostarem, né?
Bem, é isso. Essa foi a nossa entrevista com o Alex Mir. Esperamos que você tenha gostado e que procure bastante o material dele no Catarse. Afinal de contas, além de muita gente boa, ele é um excelente roteirista, já foi premiado algumas vezes, e isso ele pode nem aceitar, mas é sinônimo de qualidade, sim. Um abraço e até a próxima, se não for antes.
E por hoje é só, pessoal.